Bom, senhoras e senhores deputados, vamos então retomar a nossa ordem do dia. Há aqui um primeiro ponto, não está formalmente inscrito, mas acho que faria sentido tratá-lo agora, não é? Que é, nós concluímos as audições sobre este diploma, talvez pudéssemos aqui consertar o calendário para a apresentação de propostas de especialidade e para a realização do debate, não é? Poderíamos ter, se estivermos todos de acordo, não é? Poderíamos ter aqui as propostas até terça-feira da próxima semana, não? Senhor deputado João Galamba, diga, por favor, em palavra.
Dada a complexidade da proposta, peço sugerir que seja desta sexta a 8 a data limite de apresentação de propostas de alteração e não terça-feira.
Desculpa, portanto, propostas até dia 16 e discussão na primeira reunião ordinária seguinte. 16 é uma sexta-feira. Com reunião, discussão na reunião ordinária seguinte. Sr. Deputado Paulo Sá.
Era para secundar esta proposta, tendo em conta a dimensão e a complexidade da proposta de lei, que tem inúmeros artigos e 340 páginas, fora as republicações. Parece-nos adequado que a discussão seja feita, na final, na especialidade, seja feita de hoje a 15 dias, portanto, hoje é 7, 20, no dia 21 de...
Vamos parar aqui, distinguir aqui as questões. Primeiro, há um acordo de princípio quanto às... Depois já veremos qual a melhor forma de...
Sr. Presidente, eu sem embargo de aceitarmos esta proposta, sugeria aqui um compasso de espera, na medida em que temos aqui um relatório onde o Duarte Pacheco aborda a necessidade aqui de uma outra data mais próxima. Mas eu queria saber o que é isto.
Um relatório?
É um relatório. É ata da reunião de Orçamento e Finanças, da nossa Comissão. Quando este tema foi abordado, o Duarte Pacheco fez referência à necessidade de, eventualmente, a especialidade até 14 de janeiro. Portanto, estão mais dois dias, não é? Portanto, não...
Quando?
Sim, significa... Não
parece que haja na iminência.
Senhores deputados, vamos...
Em que dia? Desculpe-me ouvir.
Senhores deputados, eu estou a tentar gerar aqui um consenso, até a questão não está formalmente inscrita, mas acho que era toda a utilidade, até porque acabamos, não temos mais nenhuma audição para realizar, ganhamos todos em sabermos as regras, mas de qualquer modo é um pedido que o ponto seja tratado mais tarde. Vamos prosseguir e voltaremos. Estão expressos quais são os pontos de vista, pelo menos de duas das bancadas. Vamos prosseguir e, entretanto, voltaremos a esta questão. 16 e depois discussão na semana seguinte, não é? Na semana seguinte, dia 21...
A partida não há problema. O 14 é nessa semana, portanto...
Muito bem. Propostas de especialidade é 16, discussão no dia 21. Há aqui uma questão prática que é dia 21, é a audição do artigo 104 da Sra. Ministra, mas isso nós ajustamos. Podemos fazer ou no dia anterior ou na sexta-feira seguinte, desde que seja nesta semana, não é? Ou na quinta, aí podemos ajustar, essa não é uma questão, porque essa audição, como sabemos, é normalmente uma audição longa, não é? E esta especialidade também poderá ser longa, mas podemos aí consertar isso, não é? Não é a questão central, o sentido essencial da proposta está percebido. Vamos passar ao ponto seguinte, nós temos duas atas aqui para aprovar, das últimas sessões de dezembro, poderemos considerá-las aprovadas? Sim, não havendo aqui nenhuma reserva. Muito bem, estão aprovadas. O ponto seguinte, houve um pedido da primeira comissão para se pronunciar sobre o diploma, a questão foi colocada a todos os coordenadores na passada segunda-feira, nenhuma bancada se opôs, portanto, consideramos o ponto adiado para a próxima semana, não há nenhuma manifestação também de urgência especial em torno deste ponto. Passemos ao ponto seguinte, a fixação da redação final da proposta de lei 260-12, transpõe duas diretivas europeias sobre o regime jurídico dos organismos de investimento coletivo. Sobre este texto de redação final, existe alguma reserva, Sr. Deputado Paulo Sá?
Não é nenhuma reserva, até não temos objeções às sugestões da DAPLEN, mas há uma questão que é levantada pela DAPLEN e que tem que ser tida em conta, que é o facto da 260 fazer referência à 262, a qual não foi publicada ainda, portanto teria que se garantir
que a ordem de publicação é inversa.
Exatamente, no mesmo dia, ou então, pelo menos, que a 260 fosse posterior à 262 de publicação em Diário da República.
Seguimos a regra que uma questão como foi colocada dentro da cooperação que existe em matérias que são consideradas urgentes, como foi colocada, já não sei bem se no dia 30, se no dia 31 de... no dia 30, se no dia 31 de dezembro, e que eu entendi assumir a responsabilidade de não incomodando os senhores coordenadores, que foi relativamente aos suplementos, ao Orçamento de Estado e os diplomas em matéria fiscal, enfim, também aí houve questões de ordenamento e, portanto, aquilo que foi concertado, tendo sido consultado sobre a matéria, é que o Orçamento de Estado deveria ser o primeiro suplemento, as outras matérias o segundo suplemento, e que, como tínhamos aqui falado, por causa do artigo 73 do Código do IRS, a Lei da Fiscalidade Verde devia ter um número anterior ao da lei que alterava o Código do IRS. Portanto, aqui acho que podemos, quando chegarmos a... podemos ter esta nota aqui na fase de especialidade, que é o diploma 260, em bom rigor deve ser publicado a seguir ao 262. Mas, portanto, esta redação final, com essa nota que constará do nosso relatório, está aprovada. E a seguinte, redação final da proposta de lei 262, que transpõe uma diretiva, procede à revisão do regime aplicável ao exercício de atividade de investimento em capital de risco. Alguma reserva? Está aprovada a redação final? Podemos considerar? Bom, Sr. Deputado, eu considerei que...
Eu ainda estou a tratar da questão do dia 16 e do dia 12.
Bom, eu considerei que havia aqui um grande... Está a ver, aí fica a nossa vontade... A vontade da mesa de ajudar o Governo suplanta a da maioria, pelo menos na... Ah, mas isso no outro, enfim, no outro diploma, não é?
Exatamente.
Agora, 260.
260, exatamente.
Alguma questão? Então, voltamos a esse. Mas como percebeu a questão que foi levantada pelo deputado Paulo Sá, relativamente à qual estamos de acordo? Bom, a questão é uma questão que é colocada pela DAPLED, não tem a ver com a data, tem a ver que o diploma, a proposta 260, deve em Diário da República ser publicada, pode até ser no mesmo dia, mas vir a seguir à proposta 262, dado que faz referência à outra. Não obriga a que sejam dias diferentes. Tem de ser a ordem, ser a inversa daquela porque entrou na Assembleia.
Relativamente à proposta 260,
relativamente à proposta 260, tínhamos uma proposta que... na proposta 262, e remeto para lá... E eu agora estou aqui perdido nisto. Relativamente ao artigo 2º da 262, a DAPLEN propõe um
estamos
articulado...
Estamos a dizer, mas...
Certo, mas eu vou integrar
isto. Está bem.
Portanto, há um articulado no artigo 2º, da proposta 262, que achamos que deve ser transposto também para o 260. E isso seria...
Tem
que ver com o artigo 2º também. E também
mas essa matéria onde é que está no relatório da DAPLEN?
É artigo 2º na página 3.
Artigo 2º, sim. Onde se lê em que...
Onde se lê, deve ler, sem, é aprovada em anexo à presente proposta de lei, da qual faz parte integrante, o regime jurídico. Portanto, este articulado deverá também ser transposto para a 260.
Um artigo, uma norma semelhante...
Com vista a harmonizar ambas as propostas.
E isso ficaria em que artigo da proposta 260?
Entretanto, deveríamos definir ou afinar o texto que está... proposto pela DAPLEN, com esta proposta. Propõe-se uma redação harmonizada... Peço desculpa. É esta?
É
aprovada em anexo à presente lei, da qual faz parte integrante o regime, que depois vem correspondente, adiante, abreviadamente designado por regime, e é o regime de jurídico, capital de risco, empreendedorismo social e de investimento especializado. No caso da 262, e será o respectivo regime no caso da 260.
Portanto,
mais fácil, se calhar, Sr. Presidente, portanto, era procedermos à harmonização disto e entregar para posterior...
E voltaríamos ao tema para a próxima semana, se não fosse urgente?
Não, mas ela é urgente.
Se é urgente é que esta matéria de redação final implica um consenso de todos, como sabemos, não é? Portanto, se só com o consenso de todos é que é possível descrever no texto aquilo que não constava da proposta, não é? Sim, eu, assim, independentemente da melhoria de técnica...
Ao fazer a proposta para o 262,
que não discutimos ainda, não é? Eu já percebi, é que o que está no artigo 2º relativamente à proposta de lei 262 tenha uma norma paralela na 260. Eu compreendi o sentido, não é?
Aquilo que nós podemos integrar é um afinar exatamente desse texto, para ficar harmonizado entre o 260. Bom,
primeiro, vamos lá ver, quanto a este princípio, há acordo quanto a isso, todas as bancadas? É que esse é um requisito prévio, sem o qual não vale, não há.
Sr. Presidente, em princípio sim, mas eu ainda não percebi exatamente na 260 qual é a alteração que é introduzida. Em que artigo?
É uma nova alteração ao artigo 2º, não é? Se bem compreendo.
No artigo 2º é...
É no artigo 2º, no artigo 2º em que não há nenhuma...
É aprovado em anexo à presente lei...
E está na 262, já compreendi.
E é pormos também na 260.
Mas não está lá.
Na 260 não. Existe na 260, mas não com este... Não com,
e qual é a redação que lá está?
É porque quem fez...
Não, o artigo 2º da 260 tem epígrafe aprovação do regime geral dos organismos de investimento coletivo. E diz o seguinte, passo a ler, é aprovada em anexo à presente lei que dele faz parte integrante o regime geral dos organismos de investimento coletivo, adiante abreviadamente designado regime geral. E, portanto, o que o Sr. Deputado Carlos Silva está a propor é que, em vez de se falar em regime geral, se fale em algo semelhante ao que aqui está, adiante abreviadamente designado por regime jurídico, com a redação atual. É uma redação desse tipo, não é? Em vez de regime geral...
Sem fazer referência à redação atual, porque a DAPLEN proposto...
Não, peço desculpa, mas o que está proposto pela DAPLEN é que se chame regime jurídico, não é? Na 262.
Não é regime jurídico. E é sem redação atual. Nós não concordamos com a DAPLEN.
Certo, eu percebo isso.
Mas repare...
Mas essas alterações é como diz o Sr. Presidente, só com o consenso de todas as bancadas.
Se não é matéria, teria sido apresentada a proposta de alteração na altura própria, agora só se tivermos um acordo de todos, não é? A questão não é relevante. O acordo de todos é das bancadas presentes, não é esse entendimento?
Melhora,
já o discutimos uma vez.
Melhora a redação final, não é?
Portanto, em princípio nós não temos a objeção de princípio a isso, mas... Gostava que fosse lido o texto que se propõe para, na 262, para saber exatamente o que é que estamos a dar acordo.
Senhor Deputado, com toda a boa vontade, vamos fazer uma solução pragmática que significa não adiar esta matéria uma semana. O que é que eu sugeria? Que o PSD... É esta a única questão, nos dois diplomas?
Não, ainda tenho aqui mais umas questões.
Ah, pronto, então,
é que já vimos, mais fáceis de resolver.
Pronto, que já vimos que as outras bancadas não têm nenhuma, exceto aquela questão de ordem de publicação, não têm outras questões. Não têm, portanto, a oposição não tem nenhuma questão, exceto esta questão da ordem de publicação, não tem nenhuma questão de texto sobre nenhuma das propostas. O que é que eu sugeria aqui, relativamente a esta questão concreta, que manifestamente não é óbvia? Que o PSD formulasse o texto, enviasse à Comissão, nós circulávamos e pedíamos aquilo que temos pedido. Enfim, se todos disserem num prazo de 24 horas que não há reserva, a questão está acolhida. Bem, se houver reserva, teremos de cá voltar, não é? Mas estamos de acordo, sob isto o artigo 2º, seguir este princípio, dado que não temos aqui o texto na mão, não é? Outras questões, no 262 ou no 260?
Agora, se calhar podemos seguir o 260, não é?
Então, 260. Outras questões?
Aceitamos tudo. Portanto, no artigo 16, número 3...
Peço-vos.
Já agora...
No 260, sim.
É acrescentar de uma vírgula, a seguir ao se.
No?
Acrescentar uma vírgula a seguir ao se.
No artigo
16, número 3. Da 260.
Em que artigo? Peço desculpa.
Artigo 16, número 3. Onde se lê, se decorrido o período...
Em que página é que está, portanto... Estamos na página... Está bem, na quarta página do relatório. Sim? Onde se lê, do organismo de...
Se decorrido o período referido... Ah, aí não tem.
Não está, porque não há nenhuma observação dada à plena...
É só acrescentar uma vírgula.
Em que ponto?
Se, vírgula, decorrido... O ponto, eu precisava de ter aqui o diploma ao lado.
Onde é que tu puseste o seu diploma?
Não, eu não trouxe.
Eu tenho aqui o diploma, mas...
Artigo 16, número 3. Artigo 16, número 3 é se decorrido, é pôr uma vírgula entre o se e o decorrido. Como é que está o texto? Se decorrido o período referido no número anterior, a entidade responsável é se, vírgula, decorrido o período referido no número anterior, a entidade responsável. É acrescentar uma vírgula. Existe uma vírgula à frente e, como tal, é compor o texto.
Segundo só, temos de ver o artigo articulado. 16. 16, número 3. O texto está, se decorrido o período, é entre se e decorrido, colocar uma vírgula. Se decorrido o período
referido no número anterior,
vírgula, entidade responsável pela gestão não tiver regularizado a situação... A da plena, entretanto, propõe uma vírgula, deve promover a liquidação do organismo de investimento coletivo. Temos acordo sobre esta... Sim? Menos não oposição, portanto, que sim, o que o regimento exige é a não oposição, não é? Mais alguma questão?
Artigo 44, número 4.
É não aceitar a alteração
que foi proposta. É não aceitar a alteração que foi proposta. Portanto, a DAPLEN propõe que se leia entidade gestora ou promotora, entidade gestora ou promotor.
Bom, aqui a questão é simples, há uma bancada que não aceita a alteração, fica o texto original, não é? Portanto, aqui não é necessário pedir a concordância das restantes bancadas, não é? Portanto, é referido que não houve consenso relativamente a esta proposta da DAPLEN. Com certeza, artigo 44.
Número 4.
Mas, artigo 44. Salvo a autorização da CMVM em contrário, a liquidação de um organismo de investimento coletivo nos termos previstos no número 1 impossibilita a constituição pela mesma entidade gestora ou promotora. Enfim, onde estava promotora, a DAPLEN propõe.
Não, onde estava promotora, a DAPLEN propõe.
Onde está promotora, a DAPLEN propõe.
É manter a redação original.
Propõe promotora. Sim, sim, sim. Está promotora, estava promotora e a DAPLEN propõe promotora. Exatamente, é manter a redação original.
Promotor. Pelo promotor.
É verdade.
Isto é praticado de acordo com o quadro das sociedades comerciais.
Pois, mas nesta fase.
Não, mas aqui é manter a redação.
Portanto, não há acordo, mantém-se o texto original. É esse o princípio, ainda que me pareça de facto gramaticalmente algo discutível.
Sr. Presidente. Continuamos.
Questão 5.
Artigo 65, número 2. A determinada altura...
65.
Onde se lê os organismos de investimento alternativos fechados, e a alteração é agora, em valores mobiliários fechados... e os organismos de investimento alternativos em ativos não financeiros, portanto é substituir esta parte por os organismos de investimento de alternativos fechados, não só.
Mas isso é uma alteração substantiva, parece-me, não é?
Não é substituir, é retirar.
É suprimir parte daquele texto, em valores mobiliários fechados e os organismos de investimento alternativos em ativos não financeiros.
Eu aí não quero discutir a bondade, não está em causa discutir a bondade da proposta, que poderá ser toda, não é? Não estou em condições de o avaliar, mas mesmo que estivesse, não o faria. Mas parece-me aí que estamos perante uma alteração substantiva de texto, não é? Sim. Portanto, aí não é, este não é o momento da redação final para a introdução de alterações dessa natureza.
No fundo, os fundos de investimento de alternativos fechados correspondem exatamente àquilo que está. Portanto, é aligeirar o texto. Estamos a falar exatamente da mesma coisa.
Pois, eu acho que aqui estaríamos manifestamente a ir além daquilo que é possível em redação final, Sr. Deputado. Questão seguinte.
177, número 2.
177. Essa também não está. Está no sítio, senão.
Um organismo de investimento coletivo em valores mobiliários não pode investir no total mais 30% do seu valor líquido global em unidades de participação de outros organismos de investimento. É suprimir este outros. Parece que fica exatamente igual. Unidades de participação de organismos de investimento.
Sr. Deputado, a mesma questão se coloca, não é? Estamos perante uma proposta de alteração e não, em bom rigor, uma questão de redação final, não é? Portanto, nesta fase, o nosso regimento delimita.
Passamos então à 262, Sr. Presidente.
Portanto, aqui nesta, com as. Bem, no fundo, o que há foi um conjunto de propostas que. Uma aceite e as restantes não aceites, constarão aqui do relatório.
Não, proposta 262.
Que estas não constam do relatório da Pleno. Portanto, mas estas deverão constar do relatório como apresentadas aqui, do relatório de redação final, porque foram apresentadas e, portanto, se não constarem, não é difícil fixá-las. E há uma questão que está pendente, que é a questão do artigo 2º, que ficaremos a aguardar o envio da redação. Passamos então ao diploma 262.
É tal situação. Já tinha de estar resolvido, não é?
Sim.
Portanto, aceitamos a da Pleno. Portanto, aqui relativamente à 262, vamos também proceder à mesma situação que a 260 quanto ao artigo 2º. Portanto, enviaremos, porque coloca-se exatamente a mesma questão.
Sim, sim. Portanto, está pendente também o artigo 2º. 262
coloca-se a mesma situação que se colocou no artigo 2º da 260.
Certo.
Nós enviaremos o documento que circulará. Artigo 4º, número 1. Vai ter, mas não vão aceitar. Quanto ao artigo 4º, número 1, onde se lê, considera-se investimento em empreendedorismo social a aquisição, por período de tempo limitado, de instrumentos de capital próprio e de instrumentos de capital alheio em sociedades. Ou seja, era suprimir esta palavra sociedades e colocar entidades, vírgula, independentemente da sua forma jurídica.
Sr. Deputado, com toda a compreensão que lhe solicito, eu acho que, sem duvidar da bondade da proposta, manifestamente ela chega fora de tempo, não é?
Muito bem. Artigo 4º, número 5. Não, aqui trata-se de uma situação, em vez de ser uma vírgula, é I por sociedades gestoras. É colocar um I. Esta é diferente.
Nesta, há consenso nesta? Artigo 4º, número 5.
O texto é, o artigo 4º, número 5, os fundos de empreendedorismo social podem ser geridos por sociedades de empreendedorismo social, por sociedades de capital de risco, e continua, por sociedades gestoras de fundos de investimento imobiliário. A ideia é que esta última seja e por sociedades,
sem vírgula, portanto,
sem vírgula, suprimindo a vírgula.
E aí estamos, aí julgo que estamos manifestamente numa questão de redação e com condições para ter consenso, não é?
Muito bem. Portanto, esta aceite. Artigo 5º, número 2. É não aceitar a redação final.
A proposta da DAPLEN?
Sim, sim.
A proposta da DAPLEN é acrescentar a expressão presente regime jurídico. Portanto, é manter a redação original, enfim, que foi votada aqui na Comissão.
Exatamente.
Bom, aqui as regras são claras, não há consenso sobre a proposta, portanto, ficará, prevalece a versão original.
E é só, Sr. Presidente.
Portanto, com as questões de que foi tomada devida nota, as redações finais estão, diria, preliminarmente aprovadas, dependendo apenas da circulação e da concordância sobre a questão do artigo 2º. Sr. Deputado Paulo, se não existir concordância, nós, enfim, ou as questões levantadas são óbvias, da circulação de e-mails, ou nós traremos aqui a questão à próxima reunião. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, eu acho que até para uma melhor evolução dos trabalhos, quando há propostas de alteração que não incidem sobre aquilo que a DAPLEN propõe, como foram algumas ou bastantes agora do PSD, que facilitaria bastante os nossos trabalhos se o partido em questão, neste caso o PSD, mas outro qualquer, pudesse distribuir isso na forma de onde se lê, deve ler-se, com alguma antecedência para uma análise, porque é muito difícil aqui na reunião, sem a documentação toda, uma pessoa conseguir aperceber-se do que é do significado da alteração, portanto, cabe esta sugestão.
Está tomada nota da recomendação que julgo que é partilhada aqui. Muito bem. Bem, o ponto 6 acho que terá de ser adiado, dado que não temos connosco o nosso vice-presidente, deputado Virgílio Macedo, que realizou estas audições e que gostaríamos que desse nota sobre as mesmas, independentemente dos relatórios de ambas as audições. A Federação Nacional dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais e um grupo de docentes do Centro Distrital de Lisboa da Segurança Social, os relatórios estão distribuídos e a questão é conhecida. O ponto 7 é uma proposta de não distribuição de iniciativas europeias. Não registro nenhum pedido de alteração de orientação. Bem, o ponto 8º levanta uma questão, é aqui, tenho... A questão tem alguma sensibilidade, sobretudo não estando aqui o Bloco de Esquerda, mas troquei impressões com o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares sobre a matéria. O que é que acontece? Está agendado para, de hoje a uma semana, uma iniciativa do PCP sobre esta matéria do regime de requalificação, que não baixou à Comissão, segundo uma orientação definida à recentemente pela Conferência de Líderes, que é quando diplomas são agendados antes de formalmente serem apresentados, não chegam a baixar à Comissão para efeitos de parecer. E, portanto, a proposta do PCP, que é aquela consta da Ordem de Trabalhos que foi fixada pela Conferência de Líderes, não baixou à Comissão e, portanto, não foi elaborado relatório. Entretanto, deu entrada uma proposta do Bloco de Esquerda que vai ser agendada por arrastamento, não é? Eu acho que não faz sentido estarmos aqui a elaborar relatórios sobre uma proposta que é agendada para arrastamento. Estamos de acordo sobre isso? A questão não está o Bloco de Esquerda presente, por isso há alguma sensibilidade, mas acho que o princípio valerá para futuro, não é? Quando a iniciativa principal não é sujeita a relatório, não tem sentido sujeitar a relatório as iniciativas que lhe são associadas. Ponto 9 é a distribuição para efeitos de relatório de uma petição. Esta petição foi distribuída à primeira comissão, tem a ver com, eu julgo que foi distribuída à primeira comissão, tem a ver com o encerramento de vários, a defesa de vários serviços públicos em Sines. foi terá sido distribuído à primeira comissão, porque o primeiro equipamento que é referido é o tribunal. A primeira comissão reenviou-nos, porque são referidos designadamente também os serviços de finanças. Portanto, mas a comissão principal é a primeira comissão. Terá sido distribuída à saúde por causa da questão do centro de saúde, não é? Cabe ao PSD elaborar relatório. Portanto, é um relatório com estas características, de relatório complementar do da primeira comissão.
Senhora Deputada Conceição Bessa Rua.
Muito bem, está entregue. Bem, no ponto, outros assuntos. Há só uma questão que eu lhes queria suscitar. Esta circulou este aqui. Circulou não? Bom, circulou. Bom, vamos lá ver. Circulou, entretanto, pelos senhores deputados, o parecer da Comissão Europeia sobre o projeto de proposta de orçamento de Portugal, nos termos do semestre europeu. Este documento circulou na altura própria, final de novembro, o parecer tem a data de 28 de novembro. Entretanto, foi remetida uma carta à senhora Presidente, que chegou à Comissão no dia 10 de dezembro, do Comissário para os Assuntos Económicos e Monetários, senhor Pierre Moscovici, membro da Comissão da nova Comissão Europeia, em que capeia este envio do parecer da Comissão, mas manifesta a disponibilidade da Comissão para prestar esclarecimentos, no fundo, ter uma abertura de um debate no Parlamento Nacional sobre o parecer da Comissão Europeia. Bem, nós, por um lado, nós encerramos no plano interno já o processo orçamental, mas, por outro lado, temos esta disponibilidade que já nos chegou depois de encerrado o processo orçamental. No fundo, colocar à vossa consideração, não é? Bem, no fundo, para que a Comissão Europeia? Para cá estar, não é? Para vir até cá discutir a posição da Comissão Europeia sobre o orçamento português. Fundamentalmente é essa a questão. Esta carta circulou, não sei se queremos discutir a questão ou ela pode ser agendada como ponto para a próxima reunião, não é? Então talvez seja melhor, admito que os seus deputados, até porque aparecem outros assuntos. A carta circulou, mas admito que tenha circulado naquela fórmula correspondência vária, portanto, é agendado como ponto próprio para a próxima comissão, para a próxima reunião. Eu não tenho qualquer outro assunto? Ah, muito bem, muito bem. Então, e, Sr. Deputado, voltemos então ao ponto 1 e meio, em bom rigor, ponto 1A. Sr. Deputado Carlos Silva. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Sr. Presidente, portanto, a ideia, nós pensamos que, de facto, nós temos consciência que o trabalho parlamentar é intenso, mas intenso é a todo momento, portanto, e em relação a esta proposta de lei, nós ao fim e ao cabo já fizemos as audições, portanto, e estamos em condições, os partidos, de analisar aquilo que foi dito nas audições. Aliás, já tinha sido sugerido pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco, que a votação na especialidade, aliás, foi na reunião de... Na ata de 16 de dezembro. Portanto, tinha ficado já esta sugestão do grupo parlamentar do PSD e da maioria, que a votação na especialidade se realizasse no dia 14 de janeiro. Portanto, colocando-se aqui a possibilidade das propostas de alteração virem serem entregues de até 12 ou 13... de janeiro, portanto, tínhamos aqui, portanto, e pensamos que nesta altura e a esta distância é possível nós cumprirmos, digamos, este calendário que já tínhamos até sugerido, portanto, hoje é dia 7, portanto, teremos aqui uma semana, 6 dias, portanto, para segunda ou terça-feira da semana, da próxima semana para apresentar propostas. Portanto, esta era a nossa sugestão em relação a esta questão.
Sr. Deputado João Galamba.
Bem, Sr. Deputado Cristóvão Crespo, dado que nós já incumprimos, por pressão da maioria, um infindável número de calendários, em que a maioria propôs votações a mata-cavalos em vários diplomas, dado que não parece, a não ser que a maioria tenha outra informação, nenhuma resolução no horizonte, nem nenhum banco a ser intervido rapidamente, eu não percebo em que é que perdemos, só vejo ganhos de prolongar o prazo de apresentação de propostas até sexta-feira. Não vejo nenhuma urgência neste diploma, não vejo em que é que, se a votação da especialidade, em vez de ser a 14, fosse a 21, não percebo que problema é que teria, só vejo vantagens, que é poder fazer um trabalho de especialidade e de apresentação e elaboração de propostas com tempo, até para evitar, aí seria mais da parte da maioria, a maioria também tinha mais tempo para proceder a estas pequenas alterações que tentámos fazer aqui hoje e que sistematicamente surgem em todos os diplomas. Então, acho que era uma oportunidade de fazermos um trabalho adequado, acho que ninguém perde, não há nenhuma urgência, e não vejo qual a razão para que não se defina o prazo de entrega de propostas dia 16, com votação na especialidade dia 21. Sinceramente, 21, sim, 20, acho que é 21, a semana seguinte.
Paulo Sá.
No mesmo sentido, Sr. Presidente, é verdade que o deputado Eduardo Pacheco apresentou essas propostas na altura. Não fixamos as datas, ficam umas datas indicativas. É verdade que já fizemos as audições, mas não é menos verdade que esta é uma proposta de lei importante e extensa e complexa. Não havendo nenhuma explicação apresentada pela maioria para a necessidade urgente de aprovar esta proposta, não no dia 21, mas no dia, discuti-la no dia 14, não vemos também qualquer motivo para que não se possa fazer este, em vez de uma semana, duas semanas, em vez de discutir na especialidade no 14, discutir a 21, em vez de aprovar em plenária 16, aprovar a 23. Penso que não há nenhum motivo, se força maior, que implique que isto tenha que sair já daqui a uma semana. E, portanto, nesse sentido, até para que, como foi dito, deputado João Galama, se pudesse fazer um trabalho mais sério sobre esta matéria, se estendesse isto mais uma semana. Não há problema nenhum objetivo, a não ser que a maioria esteja aqui, tenha alguma coisa na manga que queira colocar, explicar porque é que isto tem que estar pronto no dia 16, para ser publicado uns dias depois.
Estavam Crespo.
Gostaríamos de acompanhar. Sr. Presidente, eu penso e parece-me que se há processo que não é, digamos assim, utilizando a expressão do Sr. Deputado Paulo Sá, seja a mata-cavalos, é uma situação destas, portanto, ou do João Galamba, portanto, penso que dar este espaço de tempo todo que media entre quarta-feira e terça-feira da próxima semana, portanto, eu penso que para os serviços seria mais confortável, digamos assim, a segunda-feira, mas penso que até terça-feira, portanto, em termos do tempo disponível para apresentar propostas, não sei se o PCP e o PS vai apresentar muita proposta, digamos assim, em termos do tempo disponível é quase o mesmo tempo, digamos assim, em termos de tempo efetivo, e em termos da votação acaba por arrastar uma semana, acaba por ser mais o impacto que tem na especialidade do que é propriamente quase o impacto que tem na apresentação do tempo disponível para a apresentação das propostas, porque ao fim e ao cabo os dias que vão ser necessários a mais para a apresentação das propostas são os dias de mais intenso trabalho parlamentar. Portanto, eu não acredito que depois na quarta ou na quinta-feira, que são dias com mais carga parlamentar, haja mais tempo disponível do que há na segunda ou na terça-feira para apresentar, ou mesmo na sexta-feira para apresentar essas propostas.
Sr. Deputado João Galamba.
Essa foi uma votação absurda.
Haver mais dias implica, por definição, mais tempo, seja ou não esses dias de intenso trabalho parlamentar. Dado que quer o PS, quer o PCP pediram para que fosse na sexta-feira, o mínimo que se espera da parte da maioria é que apresente razões para que assim não seja. E dizer a razão porque assim não deve ser é porque assim não deve ser, não é uma razão. E, portanto, eu repito o que disse. Não há nenhuma... Não, esta comissão já atendeu a vários pedidos de urgência da maioria. E houve... Sacrificámos quer a qualidade do trabalho, muitas vezes, quer o nosso tempo e a vida familiar, para aprovar diplomas que a maioria atendia a serem urgentes. Dado que a maioria não entende, a não ser que entenda e ainda não nos tenha dito, que haja qualquer tipo de urgência neste processo. Eu, sinceramente, não vejo qual é o problema de adiarmos uma semana. Adiar uma semana é adiar uma semana. Dado que não há nenhuma urgência, não se percebe. Pronto, então a maioria cá apresenta agora. Havendo pedido de dois partidos para que a apresentação de propostas seja feita com tempo, elas vão ser, acabaram ontem as audições, então vamos começar a trabalhar nisso agora. Eu sinceramente não vejo razão nenhuma para não atender este pedido. A não ser que haja, se houver, que apresenta. Não havendo, eu sinceramente, tirando uma teimosia dificilmente compreensível, não vejo qualquer razão para não fazermos isto.
Interrompidos os trabalhos. No ponto 3. Já foi discutido. Já foi adiado. Bom, mas por...
Portanto, o adiamento do ponto 3...
Mas está... Portanto, o PSD está em condições de retomar os trabalhos? Estamos... Bom, nós tínhamos interrompido os trabalhos a pedido da bancada do PSD. Sr. Deputado Cristóvão Crespo, quer nos acrescentar alguma? Sr. Deputado Duarte Pacheco, talvez.
Senhor Presidente, sobre a proposta de lei e os prazos, eu gostava de dizer o seguinte, até por uma questão de lisura parlamentar. Eu recordo que em conversas parlamentares ocorridas ainda em dezembro, havia, vamos dizer, a preocupação de alguns grupos parlamentares que houvesse intenção de fazer todo um trabalho antes da interrupção do Natal. Nós demos esse acordo que não, e fazermos estas audições nesta primeira semana. Mas eu recordo aquilo que está efetivamente em ata, que ficou claro, com o objetivo então de fazermos a votação na especialidade na próxima semana. E daí que nós estamos a ser coerentes, não há aqui nenhuma alteração de posição, não há aqui nenhuma evolução, mas tentar que o acordo que aqui se estabeleceu, com todas as audições que foram realizadas, sugeridas e que ninguém objetou, portanto, e com estas duas semanas que já houve, e mais agora ainda uma semana de ponderação, para que as audições possam, a votação na especialidade possa ocorrer na próxima semana e a votação final global depois na sexta-feira seguinte. Claro.
Sr. Deputado João Calamba.
Bem. Não houve nenhum acordo, houve uma posição, houve uma referência do deputado Duarte Pacheco, e o ponto não é se isso é um pouco irrelevante, porque o ponto aqui é, há alguma razão que justifique que isto não seja prolongado mais uma semana, e até agora a maioria ainda não a deu. E tendo em conta que esta comissão já tantas vezes cedeu a pedidos da maioria para aprovar diplomas de urgência, com noitadas, com até saltámos fases do processo. A única coisa que estamos a pedir aqui é, para um diploma onde aparentemente não há qualquer urgência, que seja dado mais uns dias para nós podermos apresentar e fazer um trabalho de qualidade para apresentar propostas de alteração numa proposta extensa e complexa. É só isso.
Senhor deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. É verdade que, e já o disse aqui, repito, que aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco, que consta na ata, foi dito nessa altura, que na altura havia a preocupação que se pudesse tentar impor uma discussão ainda em dezembro, que foram tidas conversas no sentido de adiar isto depois de janeiro, portanto tudo isto é verdade. O que está a colocar aqui é apenas o adiamento de mais uma semana. Não havendo nenhum motivo de força maior que obriga que este diploma seja aprovado na generalidade para a semana, na sexta-feira e publicado a seguir, o que está a pedir, além dessa extensão que foi feita em dezembro para janeiro, mais uma semana, é simplesmente isso.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, considerando o espírito de abertura de novo em que todos estamos imbuídos, vamos aceitar que o alargamento do prazo, mas agora temos aqui uma outra preocupação, que a votação da especialidade tem que ocorrer, então, porventura, na terça-feira ou da outra semana, por uma razão, é que estou a pensar o seguinte, na outra semana, a Conferência de Líderes tomou agora a decisão de fazer as votações na quinta, porque sexta-feira não há trabalhos parlamentares a pedido do Bloco de Esquerda, que fará jornadas parlamentares nesse dia e, portanto, na sexta não há. O que antecipou o calendário das votações para quinta, eu não estou de cor com o calendário presente, mas porventura quinta, dia 22, salvo erro. E se nós só votarmos no dia 21, eu tenho receio que depois... Então, ainda mais, então, Sr. Presidente, se aceitarmos o dia 16, que no dia terça-feira, dia 20, haja uma reunião da Comissão para fazermos essa votação na especialidade, de modo a dia 22 podermos fazer a votação final global no plenário.
Estamos de acordo que propostas até dia 16, sexta-feira, e dia 20 uma reunião, bom, para esta especialidade, e até porque como dia 21 é a audição da Sra. Ministra das Finanças nos termos do artigo 104, que normalmente é uma sessão longa, que pontos correntes, sendo assim, sejam todos agendados para ter essa feira dia 20. Esta distância, não faço ideia o que é que seja, não é? Mas os pontos, estes que deixamos para o fim...
Terça,
Terça, 20 de tarde. Estamos de acordo? Muito bem. Sr. Deputado Cristóvão Crespo tinha, pelo que eu percebi, queria levantar ainda nos outros assuntos, voltar ao ponto 3. Percebi bem?
Sim, Sr. Presidente.
Então, podemos consensualizar o almoço, a ida para o almoço, então? Estão encerrados os trabalhos.